Graça e paz, Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Também é uma alegria estar aqui, faço minhas palavras do Ari em gratidão a todos aqueles que de forma direta ou indireta se empenharam para que esse evento acontecesse. Seja vindo, seja cedendo esse espaço, seja orando, seja simplesmente participando. Que Deus possa, da maneira que Ele sabe fazer, recompensar a cada um como ele já tem feito até aqui, em nome de Jesus. Coube a mim, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Eu queria que você abrisse lá na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 3, versículos de 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Para que a gente possa entender um pouco melhor o que Paulo está dizendo aqui, nós precisamos voltar um pouco atrás aos capítulos de número 1 e capítulo de número 2. Então eu quero fazer um breve retorno aqui para que a gente possa entender o que Paulo vem desenvolvendo desde o capítulo de número 1. A igreja de Corinto tem um problema sério de liderança. Ela tem uma visão completamente distorcida, como diz Davi Prior, uma visão míope, uma visão ofuscada acerca de líderes que lideravam a igreja de Corinto. A igreja ficava comparando a liderança, a igreja ficava jogando um contra o outro e ficava medindo, julgando quem era o melhor, se era Paulo, se era Apolo, se era Pedro. E o apóstolo Paulo vem desde o capítulo de número 1, ele vem tentando acertar essa distorção da igreja. Por exemplo, dos versículos 18 a 25, logo lá no capítulo, no versículo 10 do capítulo 1, ele já vem falando das divisões. Mas no versículo 18, ele vai usar quatro argumentos ou quatro linhas de raciocínio para poder tentar ajustar essa visão distorcida que a igreja de Coríntios tinha com relação às divisões, à liderança e os erros que eles cometiam. A primeira, que vai do versículo 18 a 25, Paulo tenta uma linha de raciocínio que diz que essa comparação, ele vai comparando entre as coisas que Deus faz, a obra de Deus e o projeto humano. Enquanto o projeto humano busca a exaltação do próprio homem, a obra de Deus vai, de alguma maneira, exaltar o Cristo crucificado. Ou seja, ele vai, na tentativa de reduzir a nada, aquilo que não seja a exaltação a Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja lá no versículo 18 do capítulo 1. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio, o escriba, o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ele diz, essa sabedoria do mundo é nada perante a mensagem da cruz. Essa sabedoria mundana, a qual a igreja briga, se degladia, a igreja coloca o líder aqui e tal, Paulo vem trabalhando dizendo, olha, ele contrapõe a sabedoria humana e a mensagem da cruz. Ele diz, aqueles que tomam o caminho da sabedoria humana vão na contramão da mensagem da cruz. Esses dois caminhos precisam ser revistos pela igreja. Os projetos humanos da exaltação do homem e a mensagem da cruz, o projeto de Deus. A segunda linha de raciocínio começa no versículo de número 26, ainda do capítulo 1. Ele vai dizendo que a vocação da igreja é que Deus toma aqueles que nada são, toma os fracos, toma os incautos, para que esses, de alguma maneira, sejam exaltados. Esses proclamem uma sabedoria que deixa a sabedoria humana maluca, sem entender nada. Quem? Veja lá o versículo de 26. Reparai na vossa vocação, qual seja, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem poderosos, nem muitos de nobre nascimento. 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele não chamou poderosos, ele não chamou nobres, ele chamou as coisas loucas, fracas, insignificantes. 28. Deus escolheu os humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Essa segunda linha de raciocínio, Paulo diz assim, está vendo? Deus não chamou o sábio, o poderoso, o bambambam, ele chamou gente fraca, ele chamou gente simples, ele chamou os loucos desse mundo para proclamar esse mistério, para falar de uma sabedoria a qual o mundo fica boquiaberto, porque não compreende da onde vem tanta sabedoria assim. A terceira linha de argumentação do apóstolo Paulo está no capítulo 2, que vai do versículo 1 até o versículo 5. Eu esqueci de dizer também que no versículo 30 e 31, ele diz que tudo isso redunda em glória para Jesus Cristo. Muito bem. Terceira linha de raciocínio, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo, lá em Atos 18, quando ele vai falar ou vai à cidade de Corinto, ele faz uma decisão. Ele toma uma decisão. Ele diz, eu poderia ir até vocês e esbanjar sabedoria. Eu poderia abrir a boca e acabar com vocês filosoficamente. Eu poderia usar toda a ilustração, todo o conhecimento e falar sobre a mensagem do Evangelho. Mas eu decidi ir em humildade, falando apenas e tão somente do Cristo e esse crucificado. Eu fiz a decisão de não mostrar conhecimento, de não equiparar quem sabe mais, não de fazer um debate, pelo contrário. Eu usei a palavra e fui em humildade, simplicidade, buscando apenas e tão somente o poder do Espírito Santo para falar acerca da mensagem da cruz. Lá no versículo 5, alvo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. A fé da igreja seria toda ela fundamentada na pregação da cruz, na mensagem do Evangelho, em Jesus Cristo, e não em sabedoria humana demonstrada pelo apóstolo Paulo. Paulo não estava atrás de seguidores, mas sim a intenção de Paulo era formar discípulos de Cristo. Ele não contava quantos discípulos ele tinha, se ele tinha 12 ou 144. Ele contava assim: eu não vou expor sabedoria, eu não vou aqui esbanjar isso, aquilo, não. Eu vou falar da mensagem do Cristo e ex-crucificado, humilhado naquela cruz, ressurreto e que vive em humildade. Porque o fundamento é que essa igreja seja fundamentada em Jesus Cristo, formando seus discípulos e não meus seguidores. Então, ele separa entre o conteúdo, ele diz: eu decidi trazer a mensagem da cruz como conteúdo, e a maneira, ao invés de sabedoria, em humildade e em poder do Espírito Santo. E a quarta linha de raciocínio, de argumentação, está dos versículos 6 ao versículo 16. Ele vai dividindo, dizendo que a revelação que Deus faz em si mesmo é através do Espírito Santo. Veja o versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculto. Qual é essa sabedoria? Jesus Cristo. Falamos esse mistério outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguns pegam esse versículo e acham que isso vai ser na glória. É um tempo futuro. Não, nem olhos viram, não contemplaram o Cristo, nem ouvidos ouviram o que Deus tinha preparado para aqueles que creem. O que é que Deus tinha preparado? O mistério que outrora estava oculto, mas agora foi revelado. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E essa é a mensagem da cruz. E Paulo diz: olha, os homens naturais, os poderosos, os sábios, os príncipes do conhecimento, a ciência elevada não conseguem entender a mensagem da cruz se não for revelada pelo Espírito Santo. Versículo 10. Esse é o versículo chave do capítulo 2. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Revelar no grego: Deus tirou o véu. Quando Deus tira o véu dos nossos olhos, tira o véu do nosso coração, nós podemos entender essa mensagem. Os poderosos, os doutos, os conhecedores, os doutores, os PhDs não conseguem entender a mensagem da cruz se o Espírito Santo não desvelá-la, não retirar o véu. E aí ele vai fazer a divisão do mundo em três tipos de pessoas. A primeira delas, aí entramos no capítulo 3. A primeira delas é assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Os espirituais são crentes, convertidos e que entendem a mensagem do Evangelho e crescem nesse conhecimento. Mas, e versículo 1 do capítulo 3, como a carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, ele diz que há um grupo de pessoas que são espirituais, pneumáticos. Eles são espirituais, eles entendem as coisas de Deus, não só aceitam o Evangelho, como crescem nesse Evangelho. Há um outro grupo de pessoas que serão salvos, mas eles são como crianças. Eles são carnais, eles não crescem, são meninos, dão trabalho, vivem correndo na igreja, eles não conseguem entender as coisas espirituais. E um terceiro grupo, que é chamado homem natural ou homem do mundo. Esses são os poderosos, são os sábios, os quais não foi dado a eles o entendimento acerca do mistério da cruz. Então, resumidamente, Paulo está falando assim: eu tenho sabedoria para falar, para esbanjar, mas essa minha sabedoria é diferente da sabedoria dos poderosos, versículo 7. É a sabedoria de Deus, outrora oculta. Deus ocultou essa sabedoria ao mundo. Qual é essa sabedoria? O Cristo crucificado. Lá no Antigo Testamento, Deus já vinha falando, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, já vinha falando sobre esse mistério, sobre aquele que viria. Figuras e mais figuras foram utilizadas no Antigo Testamento. Até que, na plenitude dos tempos, veio a sabedoria. Sabedoria qual os poderosos do mundo não entenderam, versículo 8 e 9. Referindo-se a Cristo, o homem natural não consegue entender essa verdade pelo intelecto, a não ser que seja revelado, tirado-lhe o véu. O véu impedia, o véu impede esse conhecimento, mas quando retirado, eu consigo compreender. E Paulo está dizendo, quem tira esse véu é a ação do Espírito Santo. Paulo vai trabalhar, quem conhece o espírito humano é o próprio humano, mas o Espírito de Deus, quem conhece, é o Espírito Santo de Deus. E ele termina dizendo, a mente de Cristo é aquela que olha para a realidade, a mente de Cristo é aquela que vê a realidade, segundo a mente, segundo o entendimento, segundo o discernimento desse Cristo. E aí ele termina o capítulo 2. E aí, como um sniper, ele está no versículo 1 e 2, ele preparou a arma, ele regulou, focou a mira, e agora ele vai atirar. Capítulo 1 e 2, ele vai nessa linha dos quatro pensamentos, nessas quatro direções. E agora, no capítulo 3, ele preparou e agora ele vai atirar. Aquilo que ele vem trabalhando, que é o problema das divisões, das comparações, de uma visão distorcida da liderança. Ok? Então vamos lá. A igreja de Corinto, de alguma maneira, ela não cresce espiritualmente, ela não amadurece. Versículos de 1 a 4. Veja lá. Nós lemos o versículo 1, vamos ler mais uma vez. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Vocês ainda são meninos, vocês ainda são carnais. De alguma maneira, a igreja de Corinto se recusava a crescer. Ela ficava o tempo todo discutindo quem era o melhor pregador, quem fazia o melhor louvor, qual o homem que ensinava melhor, qual o profeta que profetizava melhor, qual o melhor isso, qual o melhor aquilo, qual a melhor igreja do bairro, qual a maior igreja. Paulo diz, não tenho condições de falar com vocês em maturidade. Eu não tenho condições de dar carne, alimento sólido para vocês, porque vocês ainda decidiram, vocês se recusam a crescer. São crianças. Vocês são meninos. Precisam crescer. Precisam desejar mudar desse estágio. Subir mais um degrau. Como o Brasil, não dá mais para dizer que o Brasil é um país novo, só tem 500 anos. Mas vamos para frente, calma, nós temos que crescer. Esse negócio precisa andar. Não dá para ser uma igreja sempre vitimizada, uma igreja sempre coitada, uma igreja que sempre é a coitadinha. Não, Corintianada, vocês precisam crescer, vocês precisam dar um passo além, precisam assumir agora as coisas de homem. E quando o Paulo está falando aqui como crianças, não são novos convertidos. Está dizendo assim, vocês são sárquicos, ou seja, caracterizados pela carne. Paulo usa um outro termo para aqueles que são novos convertidos. Esses têm que tomar leitinho, esses têm que começar a trocar fralda, etc, etc. Mas eles estão falando aqui com sárquicos, que contrapõe com pneumáticos, o homem espiritual. Ou seja, são homens e mulheres que há anos estão na igreja, mas não crescem. Há anos eles pedem orações pelos mesmos problemas. Há anos eles dão problemas com os mesmos problemas. Há anos eles se recusam a ser homens espirituais. Passa ano e vem ano, e eles estão com as mesmas questões. E Paulo está falando, vocês estão imbuídos ainda do mundo da sabedoria do mundo, da carne, e não de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. De alguma maneira, vocês estão desviando o olhar para os homens, para o vaso, ao invés do conteúdo, do tesouro. Por favor, abra a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Veja como Paulo está na mesma linha de pensamento. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Como ele está dizendo aqui, nós podemos tomar esse versículo, quando Paulo fala assim, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está dizendo assim, lá no capítulo 3, vocês estão focando o barro, o vaso, ao invés do conteúdo. O que foi despejado em vós, o que foi doado a vocês, é um tesouro riquíssimo, um mistério que outrora estava oculto. E vocês estão discutindo e brigando porque tem um vaso mais redondinho, um vaso mais quadradinho. Qual é o melhor? O vaso mais quadradinho ou o vaso mais redondinho? Ah, eu prefiro o vaso hexagonal, é bem melhor que o quadrado. E Paulo diz, isso é criancice, isso é infantilidade, isso é meninice. Vocês estão dando importância para o vaso que é de barro ao invés do conteúdo que é de ouro. Eles estavam olhando para os seus líderes espirituais da mesma maneira que os homens do mundo veem os seus ídolos. Eles estavam com o mesmo foco. Eles olhavam os líderes da igreja como um torcedor de futebol vê o jogador de futebol. Como o mundo vê os seus cantores, como o mundo vê os seus artistas de novela. E Paulo está falando, vocês estão fazendo dos seus líderes e os vendo, jogando contra o outro, vendo que era melhor, assim como o mundo faz com o artista de cinema. Ah, eu prefiro atuando muito mais o Robert De Niro do que não sei quem. Isso é carnalidade, isso é carne pura. Vocês não estão olhando para os seus líderes como pessoas espirituais, como pessoas que Deus está usando. E Paulo tenta, de alguma maneira, ajeitar, arrumar essa visão deturpada que a igreja de Corinto tinha com relação aos seus líderes. E ele faz isso tirando o foco dos líderes e concentrando, ao invés de olhar para a personalidade dos seus líderes, para a função que esses líderes tinham dentro do reino. Vou repetir. Paulo tenta desfocar a atenção nos líderes, na pessoa do líder, no vaso, para focar na função que esses líderes desempenhavam dentro da igreja. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Pedro? Quem são? Diáconoi. são servos. Servos que se doam para a obra. Nada mais do que isso. Percebe? Ele diz assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? São servos de Cristo, só isso. Veja lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Como tratar os seus líderes? Quem são os seus líderes? Como? Versículo 5. Quem são eles? Servos. Diáconoi. Não, ele é o grande Paulo, não. Ele é diácono. Servo. O orador, Paulo, é servo. Ah, mas e Cefas? Não é o fundamento? Não. É servo, diaconoi, é isso mesmo. Por meio de quem? Versículo 5, capítulo 3. Por meio de quem cresces, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eles são apenas meio e não fim. Aqui a palavra no grego ressalta a instrumentalidade com a qual eles trabalham o dom dado por Deus. Não é para exaltar a personalidade do líder, mas sim a habilidade com que ele trabalha os dons, com que ele serve, com os dons que Deus deu a ele. Veja, Deus realiza a sua obra através desses líderes. O Senhor concedeu dons a eles. Esse dom é divino, não é dele. Ele concedeu aos homens, a cada um, versículo de número 5. Eles só agem conforme os dons que Deus atribuiu a cada um. No Brasil, a nossa cultura vinda dos nossos irmãos portugueses tem uma cultura, muito, um traço muito forte de culto à personalidade. Por isso essa mensagem é extremamente relevante para a igreja hoje. Porque nós temos a nossa cultura um traço forte, o português. Quem fala isso é Sérgio Buarque de Holanda, em 1933, num livro chamado Raízes do Brasil. Há uma ênfase muito grande na personalidade, na pessoa. E esse mundanismo entra na igreja, e como desde Coríntios, e também no Brasil, exaltando personalidades, pessoas. E Paulo diz, não! Quem deu esse dom a Paulo, a Apolo, a Cefas, foi Deus. Esse dom é de Deus. E esse dom foi dado para ser repartido entre vós. Ele só age conforme os dons que lhe foram atribuídos. Essa habilidade, seja no ensino, na pregação, é dele, ele que deu, ele que tem que ser exaltado. E rapidamente nós estabelecemos uma relação de causa e efeito, medindo também como o mundo. Olha o sucesso que esse irmão faz. E Paulo está dizendo, o sucesso não tem nenhuma relação causa e efeito com a pessoa. O dom é de Deus e o sucesso não faz parte do reino. Isso depende de Deus. Como assim? Paulo vai falar, quem dá o crescimento? É Deus, não é a habilidade dele. É claro que a habilidade dele influencia. Porém, quem dá o crescimento não é nem Paulo nem Apolo. Por isso eu não posso medir o sucesso de alguém ligado à pessoa. O sucesso é aquele que age através de todos, com os dons dados por ele. Percebe isso? Está claro? O que Paulo está tentando dizer aqui? Não há essa relação causa e efeito, e sim a instrumentalidade. Alguns Deus deu dons e vão crescer mais. Outros vão crescer menos. Tem nada a ver com a pessoa, mas tem tudo a ver com Deus, versículo 6. É como se Paulo, e aí ele vai começar a explicar no versículo 6, ele vai usar o exemplo agrícola, né, acerca da agricultura. Ele diz assim, pessoal, deixa eu explicar aqui, presta atenção em mim. Ah, fala, Paulo. Imagina um lindo campo. Vem um sábio e bom agricultor. Ele chama Paulo, 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 eu estou aqui, diz, toma algumas sementes. Aí Paulo pega as sementes na mão, começa a cavar um buraco aqui, põe uma semente, vai para lá, cava outro e vai indo e vai indo. Aí esse sábio e bom agricultor diz: Apolo, Apolo, tô aqui, aqui à direita. Ah, vem cá. Toma que ali tem um ribeirão e tem um regador. Você pega a água lá no ribeirão, no regador, e vai regando aqui aonde Paulo semeou, tá bom? Tá bom. E ele vai regando, regando, regando. O quê? A semente é onde Paulo jogou. Vocês entenderam? E o pessoal de Corinto: ah, sim, tá fácil. Então, aí Paulo emenda a pergunta: quem que deu a semente? Ah, foi Deus. Quem que chamou os obreiros? Foi Deus. Quem é que deu o regador e o ribeirão para Apolo? Foi Deus. Quem dá o crescimento? Foi Deus. Deu para entender? O que é que eu desenho? Ah, não, agora nós entendemos. É o bom agricultor. É o jardineiro que trabalha no jardim, que é a sua igreja. E vai chamando um e dá um regador, chama outro da semente, para outro ele dá enxada, para outro ele dá o adubo, e assim ele vai distribuindo os dons, para que todos se doem, para que o jardim fique florido, fique bem cuidado, para que o jardim dê frutos. E ele faz a semente brotar, ele faz a semente crescer, ele faz a semente ficar vistosa e dar quantos frutos necessários. Eu acho que Paulo emenda uma pergunta e diz: pessoal, mais um pouquinho aqui, eu já vou terminar a aula. O que foi? Olha, me diz uma coisa, quem que fez a semente crescer e esse jardim ficar lindo? Foi Paulo? E o pessoal: não. Então foi Apolo? Não. Letra C, Cefas? Não. D, letra D, foi o bom agricultor? Todo mundo: ele. Deu para entender agora? Deu. Então, na próxima prova, não deixe de assinalar letra D. É o agricultor. É o agricultor. Sendo assim, tanto Paulo quanto Apolo são importantíssimos, claro que são. Mas tem uma coisa que é interessante, que eu acho que a gente precisa pensar nisso. Veja lá, versículo 8. Olha que coisa que Paulo ressalta aqui, que coisa importante. Ora, o que planta e o que rega são? O que planta e o que rega são? Podemos repetir juntos? O que planta e o que rega são? Não é interessante isso? Paulo e Apolo são um. O que significa isso? Eles devem trabalhar juntos. Paulo não está trabalhando a questão da divisão? Ele diz: pensem bem nisso. O que planta e o que rega são um. Imagine o bom agricultor chamando Paulo: Paulo, vai aqui e bota a semente. Apolo começa a regar. Ele diz: aonde Paulo pôs a semente? Ali. Pois eu vou regar ali. Apolo, a semente está ali. Pois é, mas o regador não é meu, o senhor não me deu? O senhor não deu o ribeirão para eu usar? Eu vou regar ali. Não! Quantas vezes na igreja, seja igreja local, ou seja igreja espalhada, a gente fica rachando, dividindo, fracionando. Um vem e planta aqui. O outro diz: eu não vou não, não vou. Joga água, meu filho. Eu não, vagabundo. Ele que vem aqui, joga água. Ele pensa que eu sou empregado dele? Não, meu filho, são todos empregados do bom agricultor. Não, mas ele que se vira, ele que manda vir aqui regar. Não, é você que Deus mandou. Não, eu não. Outros que ficam escondendo a semente. Aonde que você plantou para que eu possa jogar água? Não falo. Como não fala? Porque depois você vai saber onde eu plantei e vai querer comer do meu fruto. Não é seu fruto, é nosso. Eu não, não falo. Então, como que eu vou fazer para regar? Deus, ele não quer me contar onde que ele plantou. Seria cômico se não fosse trágico. Essas facções, essas disputas, essas concorrências. Se você faz, eu não faço. Se você for brincar nesse jardim, eu vou brincar naquele. Por isso que Paulo está falando lá: vocês são carnais. Vocês não entenderam que tanto o que planta quanto o que rega são um, é uma unidade. Se eles não trabalharem juntos, esse negócio não anda, não pode haver divisão na seara. Não pode cada um achar que pode fazer o que quiser no jardim. Vocês entenderam? Entendemos. E por que vocês estão brigando? Ah, é porque o quê? Porque vocês não cooperam. Conta para ele onde estão as sementes. Olha, vai lá e rega exatamente aonde. Nem ele, nem você tem a vantagem. Porque Deus que fez tudo. Entendeu? Espero. A unidade é essencial, é isso que Paulo está falando. Cada um tem a sua responsabilidade. E cada um receberá o seu salário, cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Longe de serem rivais, Paulo e Apolo são um. Entendeu? Eles têm que trabalharem juntos. Eles têm que andarem juntos. Conhecendo o trabalho do outro. Não há concorrência. Por esses dias, está meditando uma palavra, quer que você abrisse Lucas capítulo 5. A Bíblia, ela é bonita porque ela tem uma mensagem, né? São vários tiros, mas parece que ela está brigando. Paulo está ensinando aos coríntios, Paulo e Apolo são um. Eles não podem rachar, eles não podem dividir, eles têm que fazer a mesma obra. E esses dias eu estava meditando em Lucas capítulo 5, alguém estava pregando e me veio isso. Esses homens estão pescando, estão fatigados porque a obra do Senhor cansa. E eles estão lançando a rede para todos os lados. E não pegam peixe. E trabalharam. No versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. É interessantíssima a resposta de Pedro. De Simão, versículo 5. Mestre, nós estamos trabalhando na seara muito tempo aqui. Esse negócio a gente conhece muito. Trabalhamos toda noite, não apanhamos nada. Agora o senhor vem e manda a gente lançar a rede. Eu fiquei pensando, primeira coisa, é ouvir a voz do mestre. E mesmo cansado, lançar a rede. Mas tem alguém que está tentando, alguém que está buscando, alguém que está a noite inteira trabalhando. Porque, de alguma maneira, a nossa cultura acha que as coisas acontecem do dia para a noite. Eu nunca me esqueci, no seminário, um professor de Novo Testamento, era um grego, e um aluno começou a discutir uma questão que ele havia traduzido quando ainda nem existia no Brasil, e ele tentava dizer isso ao aluno que estava começando no seminário. E ele falou uma coisa que marcou até hoje. Ele olhou bem depois de um tempo exaustivo de diálogo, ele não conseguiu convencer o aluno. Ele olhou para o aluno e disse, meu irmão, você pode não acreditar em nada que eu estou falando, mas respeite pelo menos essa minha barba e cabelos brancos que foram gastos em noites e dias de trabalho exaustivo, de leitura, de oração, tentando ensinar o povo de Deus. Respeite ao menos meus cabelos brancos, que foram gastos na obra de Deus. Marcou aquilo. É alguém que já está caminhando com Deus, buscando, aí vem um neófito. Não, Paulo não queria dizer isso. Mas de onde você tirou esse negócio? Então alguns querem um milagre, querem ver as coisas acontecendo, querem conhecer a Bíblia, fazendo uma campanha de 7 segundas-feiras. Eu quero conhecer toda a Bíblia fazendo a campanha. Tem mestres que Deus levantou, que estão aí 40 anos estudando, buscando em Deus, em humildade, servindo a obra para conhecer. E uma segunda coisa que me chamou, Pedro diz sobre a tua palavra, lançarei as redes, e no versículo 6 que ele fez exatamente isso, e apanharam grande quantidade de peixes e rompiram-se-lhe as redes. Você vai dizer, Bitu, desculpa, mas eu também conheço Bíblia, você se perdeu. Você estava falando lá que Paulo e Apolo eram um. E agora você está falando da pesca milagrosa. É, acha aí, tenta sair aí de um jeito. O versículo 7 para mim é chave nisso. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase ir a pique. E eu fiquei imaginando essa cena. Deus, Jesus Cristo, faz um milagre tremendo. E aí Pedro, talvez ele estivesse com o Tiago no barco, e começa a vir peixe, ele joga quase estourando a rede, ele puxando peixe, ele puxando peixe. Me lembrou, aí me veio à mente alguns ministérios, algumas igrejas, alguns líderes espirituais. Vai vindo, ele vai inchando. Ele vai inchando. A igreja tem 10 mil pessoas, 15 mil, 50 mil pessoas. E Deus está fazendo milagre. Vai enchendo e vem alguém e diz, reparte o pão. Não, não, não. E ele vai. E não são poucos os barcos que vão a pique. Sabe por quê? Porque ele não leu o versículo 7. Ei, João, vem cá. Vamos repartir, Deus está tendo muita abundância. Jesus Cristo fez um milagre na minha pesca e no meu barco não vai caber tudo. Eu não vou a pique com o milagre da multiplicação. Eu quero abençoar você, vem cá. Ei, vem cá você também. Vem cá junta, porque Deus está dando. E Deus falava comigo, ministérios que vão a pique, porque não repartem. Eles morrem na abundância. Vamos crescendo. O que saiu de novo? Puxa aqui para a gente com o pé. E vai crescendo e vai a pique. A rede vai estourar. E ele vai morrer do milagre. Porque ele não entendeu que são um. A bênção está em repartir. Em fazer sinal e dizer, João, eu não posso ficar com isso só para mim. Encosta o teu barco aqui que eu vou jogar peixe. Imagina se Pedro dissesse, eu não, estou pescando aqui a noite inteira, estou sozinho, o cara vem agora, por que, que eu vou dar peixe para ele? Vou vender e ficar tudo comigo, eu vou ter o monopólio desse negócio. Agora eu vou montar a maior peixaria que tem em Jerusalém. Agora eu vou ser o cara, vou pôr lá, mas vai estragar. Não, chama o outro barco e reparte. Por quê? Aí voltamos na carta aos Coríntios. Porque tanto o que planta quanto o que rega são um. Tem gente que precisa chamar o barco dos outros líderes e dizer, encosta teu barquinho aqui que Jesus está me abençoando. Isso não é para mim. Isso é para que outros sejam abençoados e vejam a bondade do nosso Deus. Veja como o nosso Deus é bom. Pega aqui, Deus está dando mais. O represamento nunca foi parte, me parece, pelo que eu entendo das Escrituras, parte do reino de Deus. Sempre foi o repartir. Por isso que Pedro, naquele momento, entendeu, chama outros barcos e diz, encosta aqui, porque nós temos que fazer isso. Há uma unidade essencial. Não são rivais, Paulo, Apolo e Cefa, mas são um. Não podemos, um outro erro que a igreja cometia, é que eles ficavam fazendo comparações entre ministérios. E Paulo diz assim, isso é carnalidade, você não pode. Porque quando você está comparando, você julga. Em que sentido? Quando você compara, versículo 10, você está julgando um maior e outro menor. Esse aqui faz mais do que o outro, esse aqui é melhor do que aquele, esse é isso, aquele, você está julgando. E o julgamento não cabe a você, o julgamento cabe a Deus. E aqui não é mencionado em nenhum momento que eles receberiam segundo o seu sucesso. Eles receberiam segundo o seu trabalho, versículo 8, olha lá. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, o seu salário segundo o seu trabalho, não segundo o seu sucesso. Deus os chama para sermos fiéis e não homens e mulheres de sucesso. Há alguns que Deus vai dar um crescimento e há outros que vai dar um crescimento menor, mas é Ele que dá. E Paulo está dizendo assim, vocês são carnais. Porque vocês estão comparando ministérios com sucesso, isso aí de novo. Vocês estão comparando os líderes espirituais com os líderes do mundo. Isso é carnalidade. Quem faz crescer mais ou menos é Deus. Leon Morris, esse versículo de número 9, ele traduz do grego assim: de Deus somos cooperadores, de Deus somos lavoura, de Deus somos edifício. A nossa tradução, pelos amigos, está: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus. E Leon Morris, que no grego está: de Deus somos cooperadores, de Deus somos lavoura, de Deus somos edifício. Ou seja, nós estamos cooperando com Ele, ao mesmo tempo que somos o campo onde Deus trabalha. Nós somos esse jardim que estamos trabalhando e sendo trabalhados. E tudo onde ocorre essa construção. E aí, dos versículos de 10 até o versículo 15, Paulo falará desse edifício, do fundamento e da edificação. E ele começa o versículo 10 dizendo: segundo a graça de Deus. Ele não perde de vista a dimensão do autor de toda a obra. A igreja não pode perder de vista, a igreja de Corinto não poderia perder de vista o autor. Olha, segundo a graça de Deus, cada um, a única coisa que ele faz, uma dedicação, só uma coisa: o fundamento é um só, é Cristo. O fundamento já foi colocado pelos apóstolos, colégio apostólico. Por isso é difícil hoje entender o apostolado, porque ele não pode pôr outro fundamento, porque o fundamento já foi posto. Posto por quem? Pelos apóstolos. Qual é o fundamento? Cristo. Os apóstolos já colocaram o fundamento, que é Cristo. O que vai aí variar é como edifica sobre esse fundamento. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 10: veja bem como vai edificar. Não se fala aqui de fundamento, o fundamento é um. Não está em discussão isso. Já foi colocado pelo colégio apostólico. A questão é como nós vamos edificar. Paulo está dizendo: seja cauteloso, veja bem, seja prudente, veja como edifica, porque o fundamento é Cristo. Versículo 12: contudo, se o que alguém edificar sobre o fundamento, Jesus, é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, e ele divide em dois, entre valiosos e não valiosos. Os valiosos, ouro, prata e pedras preciosas. Não valiosos, madeira, feno e palha. Parece que aqui ele diz que há uma certa liberdade nessa construção, no uso do material. Mas ele também adverte: você tem liberdade, mas a obra de cada um vai ser provada. Provada pelo fogo. Alguns exegetas dizem que esse é o dia do juízo, conforme 1 Tessalonicenses 5:4 e Hebreus 10:25. O fogo vai revelar a obra de cada um. Você tem liberdade para edificar, construir. Mas veja como você faz, porque isso vai ser provado e mostrará o caráter de cada um. Somente Deus conhece a intencionalidade do coração. Se aquilo que está sendo construído é por prestígio, sucesso, status, popularidade, dinheiro, é difícil julgá-los. Mas vai chegar um momento em que o fogo vai julgar. Ou melhor, o fogo irá provar. E quando passar pelo fogo, aqueles que construíram com madeira, feno e palha, cadê a obra? Nossa, era enorme. Isso me remete muito a Noé. Deus chama Noé e diz: olha, Noé, constrói uma arca. Constrói o mar. Agora, você lendo o texto, você percebe que não tinha chuva na terra, não existia chuva. Deus diz: ué, vai chover, dilúvio. Constrói a arca com essas medidas, com essa madeira. Imagina a cena. E ele está lá construindo. Aí os vizinhos, você está fazendo, não é? Construindo uma arca. Para quê? Porque Deus me mandou construir essa arca. Por quê? Vai vir um negócio chamado dilúvio e essa arca aí vai salvar a gente. Mas para que isso? Você imagina todo dia Noé se levantando e junto com os filhos construindo. O filho volta e diz, pai, posso conversar com o senhor? Estava lá na escola e o pessoal disse que o senhor é louco construindo esse negócio. O senhor é fanático. Porque esse negócio de religião endoidou a cabeça do senhor. A mulher olha e diz, as vizinhas já não conversam mais comigo. Mas Deus mandou construir, nós vamos construir. Dia após dia. Vamos supor que um dia ele levantou com dor de cabeça. A fé dele ficou meio abalada. Aí ele está construindo e lá na ponta da arca ele vai pôr e não dá a madeira e diz, sabe de uma coisa? Pega essa madeira, pega um papelão lá e coloca o papelão e coloca, diz, deixa ninguém ver mesmo, passa o piche por cima e... Ah, também estou cansado, servindo a Deus já há 30 anos, fazendo essa arca, não cai um pingo d'água, meu amigo, e se vitimizasse. É, eu estou cansado disso, minha mulher não me entende, meus filhos não me ajudam, Deus também fala pouco comigo, e os vizinhos, eu vou jogar bola, também chega de crise. Eu preciso um tempo para mim, eu quero um tempo para cuidar de mim, eu quero um tempo de descanso para mim, e deixasse lá aquele pedaço de papelão. E construísse, continuasse, Mas aí começam os primeiros pingos. E ele chama a família e diz, todo mundo para a arca, que fecha os irmãos, sabe? Chuva, 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 chuva. Depois de umas duas semanas. Pai, pai, pai. O que foi, filho? O que foi, sem? Vem cá, vem cá, vem cá. Corre, olha aqui, ó, tá entrando água. Aonde? E leva exatamente naquele lugar. E eu fico imaginando. Claro que isso é ficção. Mas Noé olhando e diz, puxa vida, foi aquele dia que eu levantei com dor de cabeça. Puxa, por que que eu pus esse papelão? Onde eu vou arrumar madeira agora? Deixa eu resumir para não me estender que o tempo... Deus pede para que a gente construa algumas coisas. E depois de um tempo ele pede para que a gente coloque a nossa família lá dentro. Diz, você construiu bem? Claro, servi. Ô, pastorzão, eu aqui fui fiel, fiz o melhor de mim. Põe tua família aí dentro. Sobe, porque através desse trabalho que você fez, foi fiel, como você disse, nós vamos. Eu fico imaginando Noé agradecendo todos os dias a Deus. Aquele dia que ele não estava muito afim de fazer, mas de alguma maneira ele disse, Deus me ajuda, porque eu estou construindo para o Senhor. Eu quero ser fiel a Ti. Eu não vou por qualquer coisa. Jeremias 48:10, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. E eu não vou fazer esse negócio de qualquer jeito. Eu não vou pôr papelão nem remendo. Eu vou pôr o melhor porque é o Senhor. Eu vou me doar 100%. Eu vou chegar perante o Senhor e dizer, Senhor, talvez não seja a melhor arca do mundo, mas saiba que eu dei tudo de mim. Talvez não seja a coisa mais bonita desse universo, mas Deus, eu não fui negligente. Paulo perante o rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Cada milímetro dessa arca, cada madeira eu coloquei porque eu fazia, trabalhava como fazendo para o Senhor e não para homens. Tanto regar, tanto o semear, tanto construir o edifício, deve ser construído da melhor maneira possível. Porque caso haja alguma coisa escondida no seu coração, que nenhum homem veja, nenhum profeta enxergue, Deus está vendo. E um dia essa obra passará pelo fogo. A minha passará pelo fogo. A sua, de todos nós. E aí o que foi feito? Da melhor maneira, você diz, Deus, pode pôr minha família aqui dentro. E você louvará toda a eternidade, por cada dia de serviço ao seu Senhor. No versículo 16, ele passa a dizer que não sabeis que sois santuário de Deus? Aqui ele se refere à igreja. Somente no capítulo 6, versículo 19, que ele vai referir-se à pessoa. Aqui ele está falando santuário. Não sabeis que a igreja é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E aí ele dá um alerta no versículo 17 que enche a gente de temor. Ele diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ele se refere ao quê? A divisões, a cismas, a rachas, a irmãos medindo uns com os outros, a irmão comparando ministérios, a irmão colocando líderes uns contra os outros. Isso é muito sério. Ele diz: aquele que tocar, destruir esse santuário, Deus o destruirá. E isso não é novo no Antigo Testamento. Por favor, abra sua Bíblia, Provérbios 16, se puder marcar. Foi um dos primeiros versículos que eu aprendi. Provérbios vai dizendo que tem seis coisas que o Senhor odeia, mas a última ele abomina. Eu não faço a mínima ideia do que é alguma coisa que Deus abomina. Eu não faço ideia. Eu tentei pensar. O que seria uma coisa que Deus olha e ele abomina? Isso queima. Ele provoca. Só tem seis coisas que o Senhor odeia. O que é o ódio de Deus? Tenta pensar Deus odiando alguma coisa. O que é? E o escritor diz. Ele diz seis coisas. A primeira: olhos altivos, o cara que se acha o bacana. Língua mentirosa, o mentiroso. Mãos que derramam sangue inocente, o cara mata o inocente, Deus odeia. O coração que maquina pensamentos perversos, Deus odeia. Pés que se apressam para correr para o mal, Deus odeia. A testemunha falsa que profere mentiras, isso Deus odeia. Mas a sétima, a alma dele abomina, o que semeia contenda entre irmãos. Você é capaz de entender isso? Seis coisas Deus odeia, mas a última é tão grave, mas é tão grave que ele abomina. O que seja? O que semeia contenda entre os irmãos. O que a igreja de Corinto estava fazendo? Semeando contenda entre líderes espirituais. Isso, a alma do Deus de Paulo abomina. Terminando, dos versículos 18 a 23, ele vai concluindo o capítulo 1, 2 e 3. Nesses cinco versículos finais, Paulo conclui o que ele está falando. Ele diz no versículo de número 21: portanto, olha que conclusão de Paulo belíssima. Diz: portanto, ninguém se glorie nos homens. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Por quê? Porque tudo é vosso. Ele está dizendo assim: quando vocês estão aí, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, etc. Não se glorie neles, porque eles são de vocês. Quando você acha que você é partidário dele ou é seguidor dele, Deus, Paulo está dizendo, é o contrário. Não é você que é dele, é ele que pertence a vocês. Esses homens aqui são servos que Deus deu a vocês. Não é que vocês são deles, eles é que são de vocês. Você não é de Paulo, Paulo que é vosso. Deus deu à igreja esses homens extremamente habilidosos. Então você minimiza, você inverte a situação quando você diz que você é de Paulo. Paulo diz: para de ser doido, você é louco. Eles, Deus deu como que presenteando vocês, para instruir vocês, para ajudar vocês. Então vocês não são deles, eles é que são de vocês. E não só isso. Olha o versículo 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo isso é de vocês. Esses servos, Paulo, Apolo, Cefas, são de vocês. Deus deu a igreja por amor a vocês. Quando você diz que você é de Paulo, você reduz o projeto de Deus. É o contrário, eles são de vocês. É como se Cristo dissesse: eu dei a vocês esses homens extremamente habilidosos para servirem vocês. Porque eu sei a necessidade de vocês. Eu instruí esses homens, habilitei esses homens, dei dom a esses homens. Não é para vocês ficarem brigando por eles. Porque eles já são de vocês. E não só eles, a vida, a morte, o mundo, tudo é vosso. Morte, as coisas presentes, futuras. E vocês são de Cristo. Ele termina no versículo 23. E Cristo, de Deus. Tudo começa onde termina, tudo termina onde começa. Reverendo Augusto disse isso. Tudo começa onde termina, tudo termina onde começa. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Não há lugar na igreja para outra pessoa ter a glória senão a ele. Por isso que quando nos reunimos, não existem personalidades. Não existe gente minha ou dele, existe gente nossa. O culto não tem espaço para artistas, o culto não tem espaço para shows, o culto não tem espaço para grandes personalidades. O culto é teocêntrico, a vida é teocêntrica, é a mente de Cristo. Tudo gira em torno de Cristo. Qualquer outra realidade, qualquer outra glória, qualquer outro louvor deve ser extirpado, exorcizado da noiva do Cordeiro, da igreja de Jesus Cristo. Só existe uma glória a ele. Tudo isso é de vocês, e vocês são dele, e vocês são de Cristo, e Cristo é dele. Ele é o início e o fim, ele é tudo, em todos. Por isso a igreja só encontra espaço para glorificar um só. Por isso deixa de ser menino, deixa de ser carnal, deixa de ser criança. E cresça, e glorifique ao único, que merece toda a honra, toda glória e todo louvor a ele. Amém? Amém.